estamos conversando sobre a aprovação ontem pela Câmara dos Deputados do pacote de auxílio a estados e municípios num montante que pode superar 120 bilhões de reais distribuídos entre o aporte direto de recursos e também a suspensão de dívidas dos estados e municípios, principalmente com a União. Nós acabamos de ouvir o vice-líder da oposição, o deputado Aliel Machado, do PSB do Paraná, sobre esse tema, e agora está conosco o vice-líder do governo, deputado Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina. Deputado, muito obrigado por estar conosco, muito obrigado por atender ao convite do painel eletrônico.
Obrigado, então, à disposição, isso faz parte do nosso trabalho.
Com certeza, deputado, e a gente sempre tem divulgado a atuação bastante efetiva dos deputados aqui na Câmara dos Deputados, discutindo esse e outros projetos de interesse da sociedade brasileira para que a gente saia logo dessa crise sanitária e econômica provocada pelo coronavírus. E em virtude disso, deputado, qual a importância que o senhor acredita a esse pacote de ajuda para estados e municípios?
Olha, nós estamos vivendo, no meio da crise da pandemia, crise da saúde, nós estamos vivendo uma crise econômica. E uma das medidas adotadas pelos estados e municípios foi isolamento social e vertical, e agora está se desfazendo, está se modificando um pouco. Então, é natural que não tenha havido movimentação econômica nos estados e eles necessitam ser assistidos pelo governo federal. Então, acho muito importante, sim, que haja esse pacote de assistência a estados e municípios.
Pois é, deputado, na sua visão, e o senhor que acompanha os trabalhos, né, em Santa Catarina, do governo do estado e também das prefeituras, quais são os principais problemas enfrentados por estados e municípios hoje com a queda na arrecadação tributária por conta do coronavírus?
Bom, inicialmente, primeiro é o desemprego. Eu acho que a falta de arrecadação de recursos vai gerar problemas, gera problema de desemprego nos estados, porque a indústria e o comércio não funcionam a pleno. Alguns deles nem estão tendo condições de funcionar. Então, isso gera redução de ICMS e ISS e vai contribuir para que haja um maior desemprego e que o próprio Estado não tenha recursos para bancar as suas responsabilidades como Estado, atenção à saúde, atenção às áreas que ele tem que dar. E aí o governo federal tem que entrar para ajudar. É o que eu como vice-presidente do governo, coloco, é que há que haver uma contrapartida. O governo federal também tem outras responsabilidades. Ele é o suporte para todas as 27 unidades da federação e os municípios, mas tem que ter uma responsabilidade do outro lado, no sentido de que não haja um aumento de gastos e só transportar e transferir isso para o governo federal. Então, a gente sabe, principalmente na parte econômica, que isso vai gerar problema de folha de pagamento nos estados, gera problema para investir nas áreas. Então, é bastante importante esse projeto, mas, como eu disse, tem que ter uma grande responsabilidade de todos nesse sentido. E às vezes, nós vemos o governo federal que há uma visão um pouco política na gestão dessa crise. Essa visão política não ajuda o nosso país.
Pois é, deputado, e uma das questões que a Câmara recompôs no projeto, depois de analisá-lo pela segunda vez, é com relação aos critérios de distribuição. A Câmara dos Deputados, a grosso modo, coloca como critério de distribuição os percentuais de queda na arrecadação de cada estado e cada município. Já as discussões no Senado levaram a um outro cálculo um pouco mais complexo, que leva em conta outras considerações. De todo modo, o senhor considera que esse montante, em primeiro lugar, é adequado para estados e municípios e depois vai ser distribuído de forma justa entre todas as unidades da federação?
Olha, primeiro eu acho adequado, sim. Eu acho que seria... O governo tem feito um esforço muito grande, o governo federal tem feito um esforço muito grande, e nesse esforço, é lógico que há um diálogo com a Câmara dos Deputados, com o Parlamento, com Câmara e Senado, para que se chegue a pontos de equilíbrio que possam atender tanto ao governo federal, no que ele vai sustentar e mandar esse recurso para os estados e municípios, quanto a própria necessidade dos estados. Quanto aos critérios, o critério da Câmara levava mais em razão a área per capita, per capita. Já o critério do Senado, ele foi um pouco mais complexo, porque ele procurou ver as áreas mais atingidas e alguns aspectos que trouxeram mais recursos para regiões mais carentes do Brasil, como a Amazônia, onde há uma infraestrutura de saúde pior. Isso que gerou alguns tipos de demandas, estados da região sul, sudeste principalmente, reclamam que com outros critérios adotados, um cidadão do norte ou do nordeste está valendo mais que um cidadão do sul. E isso eu acho que não é uma realidade, a gente tem que ter um ponto de equilíbrio, mas tem que considerar que nós da região sul e sudeste vivemos numa área melhor estruturada que a área da Amazônia. Eu, como militar, posso falar bem isso, conheço toda a região Amazônia. A gente sabe da carência da área de saúde lá, da área médica. Eu levei médicos do sul do Brasil para lá. Eu fui chefe da área de serviço do Exército e a gente sabe que não tem essa formação e não tem a mesma estrutura. Então, houve essa necessidade, porque nós não temos essa... Há uma discrepância entre a realidade de saúde do norte e do nordeste da realidade aqui no sul do Brasil.
Perfeito, deputado. Agora, deputado, esse pacote de ajuda a estados e municípios, ele vem na esteira, como o senhor comentou agora também, né, de uma série de outros esforços que o Poder Executivo, a Câmara e o Senado também têm realizado para garantir recursos tanto para o combate à pandemia do coronavírus na área de saúde, né, com a liberação de recursos para a saúde, com isenção de impostos para empresas que têm atuado na fabricação de equipamentos e insumos para o combate ao coronavírus, mas também na área essencialmente econômica, com ajuda para micro e pequenas empresas, com o auxílio emergencial de R$600 para categorias profissionais na informalidade ou setores, segmentos da sociedade mais vulneráveis. Mas o senhor considera que a gente precisa começar a pensar também no cenário pós-pandemia, em ações que podem ser levadas a cabo para que o Brasil consiga recuperar a sua economia depois que essa crise for superada?
É claro que nós temos que pensar na frente. Se a gente ficar pensando só no agora, uma hora esse agora vai virar o ontem. Então, nós precisamos, sim, pensar na frente, pensar de que forma que nós vamos restabelecer a nossa economia. Nós vivíamos uma crise econômica, mas o Brasil vinha se recuperando. O ministro Paulo Guedes tem um plano a ser criado e ele vai envolver todos os ministérios, e isso era o que já foi antecipado aquela vez pelo General Braga Neto, o plano pró-Brasil, e esse plano vai estabelecer algumas condições para a gente recuperar nessa economia. Nós temos que saber que sem a economia, nenhum país se sustenta. É importante que a gente possa fazer os fatores econômicos nos ajudarem nessa recuperação, principalmente a recuperação que das empresas vão favorecer aqui que a gente tenha também o nosso emprego. Natural que o salário tenha sido reduzido, porque a empresa privada ela não está conseguindo vender, há negociação, e até mesmo os servidores públicos. O governo fez na sua proposta uma sugestão que o salário permanecesse congelado até 2021. Isso é lógico que afeta a todos, mas é uma contribuição no momento de crise. Então, o governo tem que pautar as suas medidas pensando na recuperação do país. E lá na frente, quando a situação for outra, aí nós vamos ter uma melhor condição. Mas eu acredito que a equipe econômica tem feito um bom trabalho nesse sentido, sempre buscando a proteção do cidadão, a proteção da saúde, a proteção da economia, mas com a responsabilidade que é necessária quem é governo. É muito fácil você defender medidas, vamos distribuir mais recursos e tal, sem critérios, e no final tem que haver uma responsabilidade para que haja esses critérios. Essa é a função do governo federal.
Perfeitamente, deputado. A gente conversou agora há pouco com o seu vizinho de estado, né, o deputado Aliel Machado, do PSB do Paraná, E entre as sugestões que a oposição sempre aponta para a recuperação econômica e para uma reforma tributária com justiça social, há vários temas como a taxação de lucros e dividendos, e também taxação sobre patrimônio. E um outro fator também que é sempre colocado é a questão da taxação sobre grandes fortunas, o imposto sobre grandes fortunas. O senhor concorda com essa medida, deputado?
Olha, eu não concordo, não. Eu acho que a taxação de grandes fortunas, quando você defende, ah, não, vamos taxar as grandes fortunas, mas tem que ver que essas pessoas contribuem, normalmente são donos de empresas e atividades industriais e comerciais e contribuem para a economia. Então, eles têm, de uma certa forma, uma grande contribuição. E esse discurso de taxação de grandes fortunas passou por todos os governos de esquerda, pelo governo FHC, e em nenhum momento foi implantado. Sempre foi um tema que se postergou e jogou para frente. Então, quando a esquerda era governo, eles, pelo contrário, eles ajudaram o pessoal da economia, porque viram que ali que a gente consegue aumentar e fomentar os empregos. Então, eu acho que isso é uma atitude demagógica. Você querer criar um imposto de grande fortuna, porque eu não tenho os dados precisos de quanto iria se arrecadar isso, durante quanto tempo. É uma coisa que seria paliativa, mas eu acho que vai inibir também a pessoa que tiver recurso investir no Brasil. Eu acho que alguns poderiam até tirar os recursos do nosso país. Então, eu acho que isso aí tem que ser visto de uma outra forma. E nós temos que encontrar soluções equilibradas. Normalmente a oposição apresenta essas sugestões, mas quando teve a oportunidade, não fez. Então é isso que a gente tem que pautar. E eu acho que a contribuição sempre tem que ser de todos. Nesse momento, nós somos servidores públicos, grandes fortunas. Eu acho que a visão de redução de salário ou de congelamento, ela é necessária, mas toda a esquerda não aceita isso, porque pega a sua base de apoio. Quando você trata disso, e a gente tem que tratar isso aí pensando primeiro no país e não em interesses políticos que estão por trás disso.
Muito bem, deputado. E agora, com relação a esse projeto de auxílio aos estados e municípios, qual a sua expectativa para que ele seja aprovado logo no Senado e para que os recursos possam efetivamente chegar lá na ponta, para os governadores e para os prefeitos poderem aplicar nos investimentos necessários para a recuperação de estados e municípios?
Olha, eu acho que isso vai terminar rapidamente. Eu acho que até porque há um consenso, e nós vimos o trabalho que a Câmara fez na semana passada ao encaminhar ao Senado o nosso projeto. Eles mudaram, fizeram um trabalho bastante intenso, alteraram os critérios, inclusive votaram durante todo o sábado para que hoje, segunda-feira, nós pudéssemos, que ontem, segunda-feira, nós pudéssemos trabalhar e votar isso. Como é um tema que envolve todas as unidades da federação, estados e municípios, é um tema que há uma participação muito grande dos partidos e de parlamentares de todos os estados. Então, isso às vezes retarda, mas como nós estamos trabalhando num aspecto de consenso, de buscar o consenso para agilizar isso, porque a necessidade realmente existe de chegar mais rápido a estados e municípios, eu acredito que em breve nós já vamos estar com a solução e uma definição desse tema que volta agora uma parte alterada do cenário. Em relação a distribuição, o governo tem os seus critérios, assim, a forma como vai chegar a estados e municípios, ela vai ser estabelecida, mas acho que vai ser rápido. Acho que há necessidade sim de uma contrapartida, que os estados e municípios estejam comprometidos com isso, seja com declarações de alguma forma, mas que haja. Isso aí. O auxílio a estados e municípios de recursos não só é na distribuição de recursos a estados e municípios, mas também com o cancelamento de dívidas, suspensão parcial de dívidas, inclusive do INSS, durante um período. Quer dizer, é um esforço muito grande que está sendo feito para que alivie o caixa dos estados e municípios. Quando ele não tiver que ter certas despesas de contrato, vai entrar mais, vai permitir que tenha ainda mais recursos para investir nessas atividades contrárias ao Covid e na manutenção do emprego.
Com certeza, deputado. E mais uma vez nós agradecemos então ao deputado Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, ele que é vice-líder do governo aqui na Câmara dos Deputados e acabou de conversar com a gente sobre essa questão tão importante que é a aprovação do pacote de ajuda financeira para estados e municípios. Deputado Coronel Armando, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco e esperamos contar com a sua participação, com as suas opiniões em ocasiões futuras aqui no painel eletrônico.
Eu que agradeço a vocês aí, muito obrigado pela oportunidade e tenho certeza, nós temos que confiar que as medidas do governo visam sempre o bem do nosso país e o bem da nossa população. Muito obrigado a vocês.
Obrigado mais uma vez então, deputado Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, ele que acabou de falar com a gente então aqui no painel eletrônico.